Mandioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.
Preparada, Melina, para essa próxima hora, no episódio de hoje, iremos repercutir um evento que terminou no último dia 20 de janeiro, Fórum Econômico Mundial, considerado aí um dos principais fóruns do calendário global. Esse ano aconteceu em Davos, na Suíça, e teve comitiva brasileira, pauta ambiental sendo muito discutida, principalmente pelos representantes aqui do governo brasileiro. Não foi isso, Melina?
Foi isso, Thay. Fórum Econômico Mundial, como você disse, importantíssimo. É um momento que os governos levam informações para os investidores globais, autoridades políticas, e nesse em específico nós tivemos 130 países representados, 1.500 homens de negócios, investidores, 400 representantes de países e 50 chefes de estados. Vamos falar hoje um episódio inteiro com um único entrevistado que vai falar para a gente como é que foi que a delegação brasileira se saiu em Davos.
Comitiva brasileira, representada aí pelo nosso ministro da Economia, Fernando Haddad, e também a ministra do Meio Ambiente, a Marina Silva. O presidente Lula não esteve presente nesse evento. Primeira agenda dele internacional vai ser marcando presença na CELAC.
A gente vai falar também no episódio de hoje sobre os super ricos, a lista de 206 super ricos que, sabe o que eles querem, Thay? Querem pagar mais impostos para tentar resolver os problemas de distribuição de renda do mundo, olha só.
São representantes de 13 países e pediram, através de uma carta aberta no Fórum Econômico Mundial, para que sejam mais tributados para o bem comum. Essa carta é um apelo para que líderes mundiais criem um imposto para taxar os mais ricos. A gente está com a carta na íntegra, mas eu vou ler um trecho dela aqui, o início, falando o seguinte, abre aspas. Estamos vivendo em uma era de extremos. Aumento da pobreza e aumento da desigualdade de riqueza. A ascensão do nacionalismo antidemocrático, clima extremo e declínio ecológico, profundas vulnerabilidades em nossos sistemas sociais compartilhados e a oportunidade cada vez menor para bilhões de pessoas comuns ganharem um salário digno. Os extremos são insustentáveis, muitas vezes perigosos e raramente tolerados por muito tempo. Então, por que, nesta era de múltiplas crises, você continua tolerando a riqueza extrema? Fecha aspas. Aí o trecho dessa carta aberta.
Thay, a mensagem dos milionários, ela se repetiu em um relatório da ONG Oxfam nessa semana e afirma que as desigualdades se agravaram dramaticamente nos últimos 10 anos. Desde 2020, a riqueza combinada dos bilionários aumentou 2,7 bilhões de dólares por dia, isso segundo a organização. A Oxfam também informou no seu relatório que desde 2020, 1% mais rico da população mundial acumulou quase 2/3 de toda a riqueza mundial, 6 vezes mais do que os 7 bilhões de pessoas que compõem os 90% mais pobres da humanidade.
Vale também repercutir essa carta com o nosso convidado especial aqui do episódio de hoje. Vamos anunciá-lo então?
Vamos lá! Paulo Feldman, professor de Economia da USP, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Vamos lá para mais uma hora de bate-papo, vamos falar sobre Davos. Professor, seja muito bem-vindo e eu queria te perguntar se a delegação brasileira se destacou nesse evento.
Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Eu diria que sim, a delegação brasileira normalmente iria se destacar porque o Brasil nos últimos anos estava muito pouca atenção para este fórum. Desta vez, o Brasil enviou 2 ministros muito importantes, o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, e a ministra do Meio Ambiente, a Marina Silva, né? Isso, então, já causou uma sensação melhor junto aos organizadores do fórum. Não foi o presidente Lula que estava sendo esperado, mas foi totalmente entendida esta ausência dele devido aos acontecimentos do dia 8 de janeiro. Não podia deixar o país com toda aquela situação ainda não devidamente resolvida, né? Então, eu acho que a participação do Brasil foi boa, houve uma repercussão muito grande na mídia internacional, criou-se uma expectativa positiva em relação ao Brasil, o que é um fato muito importante, porque o Brasil realmente tinha uma imagem ruim, principalmente motivada pela questão do desmatamento que acontecia, que aconteceu nesses últimos 4 anos na Amazônia, né? O recorde de desmatamento que nós tivemos na nossa história. Então, o mundo estava preocupado com isso e a Marina Silva tem uma imagem internacional muito boa de uma pessoa muito preocupada com a preservação do meio ambiente e da Amazônia. Então, isso causou uma repercussão positiva, como se esperava.
E o que, que o senhor pode falar para a gente sobre o programa econômico do Brasil?
Veja, o programa econômico é um programa muito cauteloso nesse momento, né? E como o Haddad tem dito frequentemente, tanto aqui dentro quanto lá fora, nós temos um problema sério no Brasil, tínhamos um problema sério pelo menos até o dia 31 de dezembro, que era a falta de informação correta e fidedigna sobre as contas do governo. Quanto o governo arrecada, quanto o governo gasta, quanto o governo tem de dívida, tudo isso havia estimativas, mas alguns números muito importantes não eram conhecidos. E ainda não são, porque o governo está só há 21 dias, 23 dias no poder, poucos dias. Portanto, o governo precisa de mais tempo ainda para ter certeza a respeito desses números, que são os números fiscais. Creio que isso, efetivamente, a gente só vai ter uma ideia precisa, provavelmente no final de fevereiro. E aí sim nós vamos poder ter uma ideia melhor do que tem que ser feito. De qualquer jeito, já se sabe que os números para 2023 não são bons, são números muito ruins. Por isso que teve que ser aprovada aquela PEC no final do ano passado, para que o governo pudesse ter gastos muito maiores do que normalmente teria. Então, o governo teve que estourar o teto, o governo teve que gastar muito mais do que vai arrecadar no ano que vem, a dívida do país vai crescer. Tudo isso foi feito com base em estimativas. Agora, nós vamos ter uma ideia melhor desses valores, mas claro que não haverá uma melhora significativa, não. O país vai continuar fechando o ano 2023 com déficit. A estimativa feita pelo ministro Fernando Haddad é de que o déficit, que foi de cerca de 2,5% do PIB em 2022, talvez caia para 1% de negativo, de déficit, em 2023. O que, se acontecer, será um avanço significativo. Mas, mesmo isso, não é ainda algo que a gente possa ter certeza absoluta. Precisamos conhecer alguns fatos muito, muito importantes. Talvez o mais importante deles seja como fica a situação dos governos estaduais agora, a partir de fevereiro, quando o ICMS volta, porque o ICMS foi eliminado da gasolina e da eletricidade. Os estados deixaram de receber o ICMS por vários meses. Vão passar a receber novamente, provavelmente em fevereiro. Então, é um fato importante, mas tem que se saber qual vai ser o tamanho do ICMS que será arrecadado, em primeiro lugar, e qual foi efetivamente o valor que faltou nas contas dos governos estaduais, porque eles ficaram sem arrecadar o ICMS, foi eliminado pelo governo federal. Então, veja, agora vai ser necessário fazer todo um encontro de contas nos 27 estados brasileiros para se saber qual é efetivamente o valor que falta para os estados. Por quê? Porque pela PEC aprovada no ano passado, esse valor que faltará tem que ser reposto pelo governo federal. Então, esse é um gasto enorme que será feito pelo governo federal neste ano 2023 e que certamente vai comprometer totalmente as contas do governo. E é por isso que nós teremos um ano ruim do ponto de vista fiscal. Mas, Veja, são números dificílimos de se conhecer com muita antecedência. Então, só agora, efetivamente, é que será possível ter uma ideia um pouco mais precisa desse valor. Mas é um valor, é um rombo muito grande que vai acontecer nas contas do governo federal.
O senhor já falou um pouquinho, eu gostaria que a gente falasse com mais profundidade sobre o discurso da Marina Silva, ela que foi muito aplaudida, depois encontrou com aquela ativista, a ativista mais famosa do mundo. O senhor pode falar sobre isso?
Veja, a Marina Silva é uma pessoa respeitadíssima fora do Brasil. Ela tem um passado muito bonito, um passado muito importante de uma pessoa que a vida inteira foi dedicada à preservação da Amazônia. Então, neste momento, é a pessoa certa no lugar certo. E o que ela falou é que ela, como ministra, ela vai ser muito rigorosa no combate ao desmatamento e principalmente na punição às pessoas que estão infringindo isso, né? E que desmataram milhões de hectares nesses últimos anos na Amazônia. Então, ela fez um discurso vigoroso de combate, de melhoria nos instrumentos que estão ao alcance do governo, principalmente capacitar mais o IBAMA, dotar o IBAMA de recursos maiores, inclusive recursos humanos, porque esse é um problema muito sério que existe na Amazônia, a falta de recursos humanos para protegerem e acompanharem o que acontece, né? Em parte, essa é uma das principais razões para o desmatamento. Não há um policiamento rigoroso, não há pessoas fiscalizando o que acontece. Então, a Marina diz que isso vai ser revertido, que ela terá recursos para isso, o IBAMA terá recursos e que ela vai punir. E para isso, ela vai contar com o apoio do Ministério da Justiça, que vai colocar à disposição dela a Polícia Federal, inclusive. Então, a gente pode esperar, e o mundo, por isso que ela foi tão aplaudida, o mundo espera que, então, a partir de agora, a Amazônia seja preservada. Que o desmatamento seja muito pequeno, como era antigamente, há 10, 12 anos atrás. Provavelmente a gente vai voltar aos níveis anteriores e até mais baixos. Ela criou uma expectativa positiva na plateia, a Marina Silva, nesse sentido, dizendo que vai intensificar o combate ao desmatamento e vai punir os agressores da floresta. Então, acho que isso foi muito bem recebido e por isso que ela foi tão aplaudida.
Na sua opinião, professor, o governo brasileiro começou com o pé direito?
Olha, eu acho que começou sim, porque havia uma sensação muito ruim no país, em termos de expectativa negativa, principalmente em relação à economia. Havia um clima de nós contra eles, né? O presidente Bolsonaro, ele não tentava unir o país, ele governou para o seu grupo, não teve em nenhum momento a intenção de governar para o país, mas governou para o seu grupo, para os seus eleitores. Isso foi muito ruim. E o presidente Lula, justamente de uma forma muito inteligente, deixou bem claro desde o primeiro momento, foi aliás o discurso dessa posse, que ele era o presidente do país como um todo. E a maior demonstração disso é o ministério que ele compôs, que é formado por gente de quase todos os partidos. Realmente só ficaram de fora do ministério do Lula os partidos bolsonaristas mais radicais. E mesmo esses, a gente vê que agora estão mudando de posição. Hoje mesmo, os republicanos manifestaram interesse em conversar com o presidente Lula e alguns representantes dos republicanos têm conversado com o governador de São Paulo, Tarcísio, né? Então, eu acredito que nós estamos em um novo momento, porque estamos em um momento de união. Isso é muito importante para o país. Acabar com aquele clima de antagonismo e dissensão e conflito que predominou durante os 4 anos de Bolsonaro. Eu acho que começou bem. O ministro Fernando Haddad deu uma entrevista coletiva à imprensa, agora recentemente, antes de ir para Davos, onde deixou muito claro que ele vai levar muito a sério a questão do rigor fiscal. Foi um discurso que agradou muito ao mercado, tanto que antes dessa entrevista coletiva, os números não estavam muito bons. O dólar estava subindo bastante, a bolsa vinha caindo, e após a entrevista coletiva do Haddad, essa situação se reverteu. Claro que agora temos um fato novo que atrapalha muito, principalmente a Bolsa de Valores, que é o escândalo das lojas americanas. Mas, do ponto de vista do governo e da expectativa que se tem a respeito do governo, claro que há, neste momento, uma expectativa positiva, otimista. O que é natural sempre que assume um novo governo. Até se fala que os primeiros 100 dias de um novo governo normalmente são chamados de lua de mel, aquele período onde as medidas são muito bem vistas, o Congresso ainda é favorável ao governo, o mercado também. Nós estamos vivendo este momento, um momento de lua de mel entre o governo, o mercado e a sociedade. Esperamos que isso dure o máximo possível, né? Que não acabe nos primeiros 100 dias. Mas acho que é uma expectativa positiva, sim.
Professor, o que é que o senhor achou da proposta do presidente da Colômbia de trocar a dívida externa por ações ambientais? Ele disse que o capitalismo pode superar a crise climática que ajudou a criar. O senhor acha isso sensato?
Olha, eu acho difícil que os países desenvolvidos aceitem, né? Existem propostas que são muito bonitas no papel, na teoria, mas que você tem que convencer todas as partes, né? No caso, os detentores da dívida, que são os mais importantes, principalmente no caso da dívida externa, infelizmente não é um problema sério do Brasil, mas é dos outros países da América do Sul, eles dificilmente concordariam com uma ideia dessas. Então, é uma ideia muito difícil de ser colocada em prática. Mesmo que eles aceitassem, mesmo que os credores aceitassem, tudo que diz respeito à questão de sustentabilidade, medida de emissões de carbono, redução na emissão de CO2, tudo isso é difícil mensuração, a métrica é muito complicada. Então é difícil você colocar um acordo onde entra essa variável tão difícil de ser medida. Em tese, então, é uma proposta muito bonita, mas não é exequível. É praticamente impossível de implementá-lo, na minha opinião.
E o que o senhor pode comentar sobre o lançamento do relatório de riscos globais?
Olha, você sabe que o Fórum Econômico Mundial sempre solta um relatório de riscos, né? E eu acho que este relatório não é muito diferente do relatório do ano passado. Os riscos globais mais importantes neste momento são os ligados a meio ambiente, sem dúvida nenhuma. Esse é o grande problema da humanidade hoje. A pandemia está mais ou menos sob controle, mas podemos ter uma outra pandemia ou algum outro problema sanitário. Agora, veja, esses relatórios, eles costumam errar. No ano passado, por exemplo, exatamente um ano atrás, nesta época, ninguém imaginava que fôssemos ter a guerra da Ucrânia. E mesmo no Fórum Econômico Mundial do ano passado, ninguém cogitou que haveria uma guerra na Ucrânia, como aconteceu, e foi um dos fatos mais importantes do ano 2022. Ela começou no dia 24 de fevereiro e ocupou o ano inteiro e prejudicou a economia mundial de uma forma muito significativa. Aliás, estamos sofrendo os impactos da guerra até hoje. Claro que não tanto quanto os europeus, mas os europeus tiveram problemas seríssimos por conta da guerra que não se previa que ela poderia acontecer um ano atrás. Então, veja, essas previsões, elas são importantes. Mas os fatos que estão colocados na previsão deste ano são aqueles fatos que são realmente os fatos mais esperados. Nada impede que aconteça um fato completamente inesperado e que tumultue completamente o equilíbrio mundial. Posso dar um exemplo. Não se falou no relatório do Fórum Econômico Mundial da possibilidade de uma guerra entre a China e Taiwan, que é um conflito muito sério que existe hoje entre esses dois países, né? Aliás, a China não gosta que se considere Taiwan um país, mas é possível que aconteça uma invasão. A China resolve invadir Taiwan, por exemplo. Isso mudaria completamente a situação do mundo em 2023. Então, veja, eu acho que essas previsões são importantes, elas são um balizamento para todos que têm que fazer planejamento, né? Executivos, governantes, políticos, mas elas costumam falhar. Às vezes falham porque não prevêem uma guerra. Às vezes falham porque não prevêem uma pandemia, como é que aconteceu. Mesmo, aliás, essa foi outra falha importante, porque eu lembro que no Fórum Mundial de Davos 2020, que foi feito em janeiro de 2020, ainda não se esperava que a pandemia de Covid viesse realmente a ser uma pandemia mundial. Ainda havia, naquele momento, em janeiro de 2020, esperança de que fosse um fato que ficasse circunscrito à China. E não aconteceu. A pandemia grassou pelo mundo em 2020. Logo depois do Fórum Mundial, em março, ela já estava nos Estados Unidos, na Europa. E foi um problema que afetou demais a economia mundial no ano 2020. Aliás, afetou até agora, recentemente. Então, veja, essas previsões, elas costumam falhar. Elas são muito importantes, mas elas falham. E às vezes falham de uma forma muito grave, porque as coisas mais importantes que acabam acontecendo na economia não são consideradas, né? Então, eu acho que essas previsões, elas são importantes, mas a gente tem que levá-las com o devido cuidado, sabendo que fatos absolutamente imprevisíveis costumam acontecer, né? A regra é essa. Acontecem coisas que ninguém previa. E, infelizmente, né? Ainda bem que o mundo é assim, que as coisas são totalmente imprevisíveis.
Pois é, professor, se a gente pudesse elencar, não sei, uns 5 riscos geopolíticos para 2023, o que, que o senhor falaria para a gente?
Olha, eu diria que o principal risco geopolítico, sem dúvida nenhuma, é a questão da China e Taiwan. Porque ali seria um conflito muito sério. Seria um conflito onde os Estados Unidos não teria como aceitar. Os Estados Unidos teria que se envolver. Então, esse é um risco sério. O maior risco geopolítico, na minha opinião. O segundo risco geopolítico, na minha opinião, é a questão da guerra da Ucrânia, que ainda não está terminada. E a guerra, pelo contrário, ela continua. Ambos os lados continuam se atacando, pessoas continuam morrendo todos os dias e a economia europeia continua sendo muito prejudicada. E é uma guerra que esperamos que termine logo, mas que ainda poderá ter repercussões negativas, porque a Europa se sente muito incomodada com a questão energética, principalmente, né? E também com a questão de que fere os brios dos europeus, porque apesar de que a Ucrânia não fazia parte do Tratado do Atlântico Norte, mas há uma regra entre os europeus e que se um país é atacado, a Europa inteira se une para defendê-lo. E foi isso que aconteceu com a Ucrânia. Então, há uma unanimidade entre os principais dirigentes europeus contra a Rússia. Eu acho que é uma situação instável que pode resultar de uma hora para outra na entrada de mais algum país europeu nesse conflito. Então, eu não estranharia se a Alemanha, França, Reino Unido também acabassem se envolvendo nessa guerra. Então, é um risco geopolítico muito sério, na minha opinião. Outros riscos que eu considero importantes do ponto de vista geopolítico, eu acho que existe um problema muito sério hoje, que é a questão da fome, principalmente na África. E esse é um fato que o mundo tem que fazer algo, porque são milhares de pessoas que morrem todos os dias de absoluta falta de nutrição. Veja, no Brasil nós temos um problema de fome, 33 milhões de pessoas passam fome no Brasil, todos os dias, é um problema muito sério, mas na África o problema é incomparavelmente maior e não há solução à vista. No Brasil nós temos soluções à vista. Há medidas que são delineadas para se combater a fome, há um empenho da sociedade, etc. Mas na África não. A África precisa de ajuda externa e eu acho que o mundo vai ter que se mexer para isso, para resolver essa questão da fome, que é principalmente assola os africanos. Ela também atinge alguns países asiáticos muito pobres, mas o problema maior é no continente africano. Eu diria que esse é um problema sério. E um outro problema, que na minha opinião é também um problema muito sério, é o problema do aquecimento global. Nós estávamos caminhando para medidas de proteção ao meio ambiente, medidas que propunham a redução da emissão de CO2. Aí veio a guerra da Ucrânia e mudou, pelo menos, a postura dos países europeus, que deixaram de se preocupar tanto e deixaram de tomar as medidas que deveriam ter tomado, que estavam programadas, de redução de CO2, porque mudou completamente a matriz energética europeia, na medida em que a Rússia começou a dificultar o envio do gás natural para os países europeus. Então, os países europeus mudaram as medidas e isso não pode perdurar por muito tempo, porque isso prejudica o aquecimento do nosso planeta. Nós temos um problema sério de metas que tem que ser atingidas, até 2040. Caso contrário, o aquecimento superará os 2 graus centígrados deste ano e aí será uma situação horrível para o planeta, com muita destruição, mudança total no clima, que aliás é o que a gente está assistindo hoje. Então, eu diria para você que há necessidade de uma atuação mais incisiva dos países na questão ambiental, muito mais incisiva do que vinha acontecendo até 2019, porque, além da guerra da Ucrânia, também a pandemia complicou muito a situação. Teve um lado positivo na época da pandemia, porque como usou-se menos transporte no mundo, principalmente em 2020, as emissões de CO2 diminuíram um pouco, mas não o suficiente, e elas agora, já em 2022, elas voltaram praticamente na plenitude, então o mundo está novamente com emissões de CO2 muito grandes, e isso tem que ser combatido com veemência. E isso precisa de uma atuação mundial. Não é um país que vai resolver esse problema, mas isso precisa que vários países, principalmente os países mais importantes, estejam de acordo e adotem medidas efetivas, e que não fiquem só no papel, mas medidas que realmente combatam, principalmente, a emissão desses gases tóxicos. Então, esse é um problema sério. Eu diria para você que talvez o quinto problema mais importante, que acaba sendo um problema geopolítico, na minha opinião, porque afeta também toda a humanidade, é a questão do desemprego, porque é um problema mundial que cresce, tem crescido muito nos últimos anos, principalmente na Europa, mas aqui no Brasil também, na América do Sul também. E o desemprego é um problema mundial hoje, e tem muito a ver com o uso maciço de tecnologia. Tecnologia que elimina a mão de obra. Você tem hoje todos os países, principalmente as grandes empresas mundiais, não estão mais contratando seres humanos. Estão comprando robôs. Estão se automatizando. Estão usando a inteligência artificial. Tudo isso elimina emprego e, por isso, as taxas de desemprego no globo têm aumentado. Isso precisa ser revertido. Novamente, é algo que só será possível se houver um esforço mundial. Na minha opinião, é um problema muito sério que a gente atravessa atualmente.
E, na sua opinião, o Brasil está conectado com os problemas globais?
Sim, sim. O Brasil, sem dúvida nenhuma, o Brasil é um país muito importante hoje no mundo. Nós somos 3% da população mundial, somos 2% do PIB, parece pouco, mas não é. Nós somos um dos 10 países mais importantes do mundo e temos aí um papel muito importante na questão ambiental. O mundo inteiro olha para o Brasil como um país que sempre foi um país que deu muita atenção para o meio ambiente, um país que sempre respeitou e preservou a Amazônia. Então, o Brasil é um país muito respeitado, sempre foi, e é um país que atrai muita gente do ponto de vista de empresas. Você, poucos países no mundo recebem empresas estrangeiras com tanta intensidade quanto nós. Nós temos trabalhadores do mundo inteiro que vêm aqui, nós temos turistas, poderíamos ter mais, mas temos um número expressivo de turistas internacionais. Então, sem dúvida que nós somos um país importante no contexto mundial. Nesses últimos anos, no governo anterior, a gente teve uma participação inadequada, eu diria, porque a gente não correspondeu àquilo que a gente sempre foi no passado, né? No passado, o Brasil se caracterizou sempre por um país interessado na paz, um país que ajudava nas negociações quando havia conflitos, um país que procurava sempre ficar neutro para poder ajudar nas situações de conflito e divergência no mundo. No governo Bolsonaro, a gente mudou essa orientação, mas foi a única vez que a gente teve uma orientação diferente do ponto de vista das relações exteriores e do ponto de vista do Itamaraty. Eu acredito que agora a gente vai voltar a ser o que era. E isso será muito bom para o Brasil e para o mundo.
Professor, vamos voltar um pouquinho no nosso papo. Enquanto o senhor falava sobre os riscos geopolíticos, o senhor mencionou o conflito na Ucrânia. Vamos aproveitar, então, para comentar o pedido do presidente da Ucrânia por decisões mais rápidas para o país e também a pressão para que a Alemanha entregue mais armas. Ele fez uma aparição online. Eu gostaria que o senhor falasse qual o impacto que teve essa declaração dele em Davos.
Justamente para a Ucrânia, essa guerra tem sido terrível. O prejuízo da Ucrânia é incomparavelmente maior que o prejuízo da Rússia. A Ucrânia teve algumas instalações importantíssimas que foram destruídas. Então, claro que a Ucrânia quer o fim da guerra antes, o mais antecipadamente possível. Mas esse é o grande problema, né? Convencer a Rússia a se retirar do território ucraniano e abrir mão das regiões que a Rússia ocupou e se apoderou agora durante a guerra. A Ucrânia não aceita isso, perder uma parte efetiva do seu território. Isso é uma questão diplomática dificílima. Eu acho que talvez a gente precise de um envolvimento maior das grandes potências. Na minha opinião, Estados Unidos, China e os principais países europeus precisam sentar na mesa para valer e buscar uma solução para essa guerra. Eu acho que isso não foi feito ainda. Você vê, há algumas reuniões dos países europeus, dos dirigentes europeus entre eles, de vez em quando algum deles se encontra com o presidente americano, mas eu não vejo as Nações Unidas promovendo uma reunião para valer para se discutir soluções para o conflito da Rússia com a Ucrânia. Eu acho que está faltando isso. A paz só vai acontecer a hora que as principais potências mundiais sentarem à mesa e discutirem uma solução para esse conflito. E a imposição de algumas sanções, inclusive, para os países, caso eles não acatem as decisões que venham a ser tomadas.
Em relação, professor, às missões específicas que o nosso ministro da Economia foi incumbido de cumprir no fórum, na sua opinião, elas aconteceram de maneira satisfatória?
Sim, o ministro, as apresentações dele foram no sentido de demonstrar que o Brasil tem solução. A situação do Brasil é uma situação fiscal complicada, mas que os meios para resolver estão sendo tomados. Ele próprio, o ministro Fernando Haddad, já delineou uma série de medidas importantes e que, como eu te disse, acalmaram de uma certa forma o mercado, pelo menos o brasileiro. Eu acredito que isso foi uma coisa importante colocada pelo ministro. Outra coisa que o ministro deixou claro é que aquilo que aconteceu no dia 8 de janeiro em Brasília, aquilo era um fato muito ruim para o país, um ato terrorista, golpista, mas que aquilo não prejudicava o país. Ao contrário do que muitos investidores internacionais pensavam, aqueles fatos foram isolados e criaram, pelo contrário, uma união maior em torno do presidente Lula. Então o presidente Lula ficou mais forte, portanto o clima político no país ficou melhor e aqueles fatos do dia 8, eles acabaram ajudando o país a encontrar um clima mais favorável, um clima político mais favorável. O clima político é muito importante para o clima econômico. O clima econômico depende do clima político. Então, eu acho que a fala do Fernando Haddad foi muito nessa linha, em que o país superou um problema sério, mas superou com muita bravura e muita rapidez, colocando na cadeia os manifestantes e principalmente investigando agora quem foram os mandantes daqueles atos, né? E o país deu a volta por cima. Então, eu acredito que foi o ministro Fernando Haddad conseguiu aproveitar o Fórum de Davos para dar essa mensagem de que nós estávamos resolvendo aquele problema de forma muito favorável.
Professor, entre os riscos geopolíticos, né, volta essa sua resposta, o senhor falou da fome. Como é que o Brasil poderia ajudar nisso, na fome?
Olha, a fome é um problema sério do Brasil neste momento, né, porque nós, além dos 33 milhões de pessoas que passam fome diariamente no Brasil, mais da metade da população brasileira hoje vive aquilo que se chama de insegurança alimentar. É um número muito grande. Então, nós precisamos de diversas medidas para resolver esses problemas. Mas são medidas de cunho social. Por exemplo, uma medida importantíssima é que o país não pode continuar com a taxa de desemprego que está. Essa taxa de desemprego, ela cria esses problemas sociais. Nós temos aí 8% uma taxa oficial de desemprego, mas nós temos quase 40 milhões de pessoas que não entram na taxa de desemprego, mas trabalham no mercado informal e, portanto, têm uma renda muito baixa. Então, nós precisamos fazer com que o contingente de pessoas que trabalhem com renda adequada aumente muito. Então, precisamos eliminar o desemprego e aumentar a renda das pessoas. Isso só vai acontecer quando a economia estiver funcionando à plena carga, quando o Brasil voltar a crescer. O Brasil teve problema nesses últimos anos, boa parte deles foi devido à pandemia, mas, de qualquer jeito, foram problemas que agravaram a situação do desemprego, agravaram a situação do mercado informal e criaram toda essa situação social horrível que nós estamos vivendo. Então, precisamos de um programa urgente de geração de empregos. Na minha opinião, essa é a medida mais importante que tem que ser feita. É um programa de geração de empregos. Esse programa ele pode ser feito de diversas formas. Aparentemente, o presidente Lula vai incentivar a construção civil e a construção de habitações, principalmente obras de infraestrutura e habitações. Isso é algo importante porque gera empregos. Não só resolve problemas vários do país, principalmente o problema habitacional, que é um problema muito sério, mas gera empregos. Então, isso é uma medida positiva. Mas tem muitas coisas além disso que precisam ser feitas. O Brasil é, hoje, um dos países que tem a pior distribuição de renda do mundo. Agora mesmo, no Fórum de Davos, saíram algumas estatísticas mostrando que só existem dois países no mundo onde 1% da população, 1% mais rico da população, tem mais de 50% do total no patrimônio do país. Esses países são a Rússia e o Brasil. Então, o Brasil é um país que tem uma situação de injustiça muito grande, um problema de má distribuição de renda péssimo. Precisamos resolver isso. Como que nós podemos resolver isso? Através de uma reforma tributária que faça com que as pessoas que têm recursos paguem imposto. Porque o problema do Brasil hoje é que as famílias mais ricas não pagam imposto. Quem paga imposto hoje no Brasil é a classe média, mas é muito pouco para o país. Nós precisamos fazer com que quem tem rendas expressivas e vive basicamente de lucro das suas empresas, dividendos, etc., pague imposto. Isso não paga imposto no Brasil. É um absurdo, mas é assim. Então, uma reforma tributária é uma outra medida muito importante que o Brasil tem que encarar de frente, tem que aprovar uma reforma tributária que realmente taxe a riqueza para que o governo tenha mais recursos para destinar a essa parte mais vulnerável da população que precisa de apoio. E esse apoio não pode vir a vida inteira do auxílio do Bolsa Família, por exemplo, ou do auxílio emergencial. Isso não tem cabimento. Nós temos que ter outros mecanismos que resolvam esses problemas sociais. E acho que isso só se resolve através dessas duas coisas que eu mencionei. Uma política de geração de emprego e uma reforma tributária para valer.
Professor, tem gente querendo pagar mais imposto, né? Eu queria que o senhor comentasse o pedido dos super ricos de taxação das riquezas e também o fato de não ter nenhum brasileiro nessa lista, nesse pedido.
Você falou uma coisa importante. Esse pedido foi feito lá fora, né? No Brasil, nenhum brasileiro pediu para pagar mais impostos, né? Mas lá fora é uma coisa interessante, porque os bilionários, eles têm demandado dos seus governos que haja uma taxação maior. Mas é interessante que no Brasil isso não acontece, né? É lamentável, por sinal, que isso não aconteça no Brasil, porque nós temos famílias muito, muito ricas que poderiam contribuir com as pessoas mais necessitadas do nosso país. É uma falta de visão que eu acredito que existe aqui entre as famílias brasileiras mais ricas, né? Veja, há uma série de coisas que têm que ser feitas no Brasil. Quando você verifica, por exemplo, existem algumas atividades sociais aqui no Brasil que recebem ajuda de milionários estrangeiros, mas não brasileiros. Por quê? Porque a legislação tributária lá fora, ela dá aos ricos lá fora isenção de impostos quando eles auxiliam atividades sociais mesmo em outros países. Então, por exemplo, algumas favelas brasileiras recebem apoio de milionários norte-americanos, porque a lei norte-americana favorece os milionários de lá que apoiam nossas favelas. Agora, por que que não podemos ter uma lei aqui no Brasil que dê aos milionários brasileiros alguma isenção de impostos quando eles derem apoio, auxílio para favelas, para as populações mais carentes, etc.? Veja, nós no Brasil estamos muito atrasados em termos de legislação tributária e principalmente em termos de doações, em termos de heranças, uma série de coisas que têm que ser revistas no Brasil para que a gente possa também ter doações de pessoas ricas no Brasil, como acontece lá fora.
E na sua opinião, professor, o Brasil pode, de alguma forma, ajudar a aliviar a inflação mundial?
Olha, o Brasil é um país importante, mas não é tão importante assim, da forma que a inflação brasileira repercuta no mundo. Você tem países que, se enfrentam inflação, aí o problema é sério. É o caso dos Estados Unidos, é o caso da China, é o caso de alguns países europeus. Por quê? Quando esses países têm inflação, eles têm que adotar medidas para combater a inflação que acabam provocando uma redução na atividade econômica. Então, por exemplo, quando os Estados Unidos aumenta a taxa de juros, por exemplo, para reduzir a atividade econômica, isso causa um problema sério no mundo inteiro, porque os Estados Unidos é praticamente 23% do PIB mundial. A China, a mesma coisa. Quando a China adota uma medida para combater ou a inflação ou qualquer outro aspecto econômico, a repercussão no mundo é muito grande, porque também a China é quase 20% do PIB mundial. Mas o Brasil é apenas 2,5% do PIB mundial. 2 a 2,5%. Então, a repercussão do que acontece no Brasil, ela não é tão importante mundialmente. As regiões importantes do mundo hoje são Estados Unidos, China, Japão e a Europa como um todo. Essas 4 regiões, elas realmente afetam a economia mundial porque são países todos muito importantes. Os outros países, como o nosso, acabam não tendo uma repercussão tão grande. Você vê, a Argentina agora, ela enfrenta uma inflação de quase 100%, uma inflação anual de 100%. Mas isso não causa impacto em lugar nenhum do mundo, nem aqui no Brasil. Então, eu acho que o Brasil, nesse aspecto, não terá uma repercussão muito grande. Digamos que a gente tivesse uma inflação importante. Felizmente, não temos, né? A inflação no Brasil está sob controle. Então, acho que o Brasil acaba não tendo um impacto muito grande sobre a economia mundial nesse aspecto.
Professor, o senhor acha que os países europeus eles podem abrir mão do apoio à Ucrânia por conta de inflação, por conta dos impactos das sanções?
Olha, seria algo muito ruim se isso acontecesse, né? Eu acho que os países europeus não deixariam a Ucrânia na mão, porque no caso da Europa, a União Europeia é uma coisa muito importante, é um fato político. São 27, 28 países integrados entre si. Isso é uma coisa muito importante para eles e eles valorizam muito isso, né? Foi um impacto muito grande a saída do Reino Unido, o Brexit, né? O Reino Unido deixou a comunidade europeia, agora, questão de 5, 6 anos atrás. O impacto foi muito negativo, claro, mas quem se prejudicou mais foi o próprio Reino Unido. Fala-se muito agora que o Reino Unido provavelmente vai voltar à comunidade europeia nos próximos anos, porque foi muito prejudicado. Então, a união dos países europeus tem sido uma coisa muito positiva e boa para eles. O mais novo membro da comunidade europeia era para ser a Ucrânia. A Ucrânia estava sendo considerada como um próximo integrante da comunidade europeia. E foi por isso que a Rússia se precipitou e invadiu a Ucrânia, porque para a Rússia isso seria ruim. Eu acredito que os países europeus não vão deixar a Ucrânia na mão, mas vão, como são países muito competentes, muito bem administrados, eles vão conseguir encontrar soluções para os problemas econômicos da Europa, passando por cima da guerra. Resolvendo a questão do gás natural, que é o que já está acontecendo, buscando outras fontes em outras regiões do mundo e adotando outras formas de energia. Eu acredito que isso é capaz de acontecer, mas não significa que vão abandonar a Ucrânia do ponto de vista político. Os países europeus vão permanentemente se empenhar em proteger e defender a independência da Ucrânia, porque o grande objetivo deles é que a Ucrânia acabe se integrando à comunidade europeia assim que acabar a guerra.
Voltando a falar sobre Davos, professor, queria que o senhor pontuasse, na sua opinião, qual foi o grande destaque do fórum neste ano.
Olha, eu diria que teve diversos pontos importantes, né, Davos. Claro que a questão ambiental é sempre a mais importante. A questão das mudanças climáticas é uma questão que permanentemente tem sido a questão mais importante já há muitos anos e vai continuar sendo, né? Nós aqui no Brasil ainda não estamos devidamente sintonizados com isso, mas para o resto do mundo a questão do aquecimento global é o tema mais importante hoje do globo. Eu acho que outra questão importante que foi discutida em Davos, aproveitando o fato de que estavam lá não só os dirigentes dos países, mas também os principais executivos das maiores empresas do mundo, né? Porque o Davos tem essa característica, é uma reunião que envolve dirigentes de países, mas também dirigentes de empresas. E discutiu-se muito a questão de que a economia, ela caminha para um domínio de poucas empresas. Essa é uma questão que não se sabe qual é a solução, mas se coloca e dessa vez se colocou com muita intensidade. Quer dizer, boa parte dos setores da economia mundial, quase todos os setores, estão sendo cada vez mais dominados por um número muito pequeno de empresas. Você tem, em geral, 3, 4, 5 empresas que dominam os setores mais importantes. Automobilística, eletrônica, computadores, alimentos. Isso é um problema, tanto para as empresas quanto para os países. Então, acredito que o Fórum de Davos tem tratado muito dessa questão e é bom que trate, porque é um tema difícil e que não se consegue visualizar uma solução. Mas a solução é uma solução que envolve empresas e dirigentes de países. Por isso, Davos é o fórum mais apropriado para isso. Eu acho que todos esses temas que nós comentamos aqui, além da questão ambiental, a questão do desemprego, que é um problema mundial também, o problema da fome foi um outro tema muito discutido, principalmente no continente africano, são assuntos muito importantes que são tratados em Davos e são tratados com muita propriedade. Eu diria que o Fórum Econômico de Davos é a principal reunião que a gente tem no nosso planeta para discutir os principais problemas. Não deveria ser assim, mas como outros organismos, como Nações Unidas, por exemplo, as Nações Unidas deveriam promover esse tipo de discussão, mas não promovem. Então, por isso, a importância do Fórum de Davos. Eu acho que as soluções para os problemas mundiais, elas acabam acontecendo principalmente a partir de Davos. Então, daí a importância do Fórum de Davos. E por isso que ele existe há tanto tempo e a cada ano que passa ele fica mais importante ainda.
Professor, para a gente terminar, eu gostaria que o senhor falasse da presença daquela garota sueca, Greta Thunberg. Ela chegou até a se reunir com a Marina Silva. É importante a presença de lideranças jovens e que defendam o clima como ela?
Claro que sim, eu acho muito importante, porque, afinal de contas, essa questão climática, principalmente essa questão toda, é uma questão que vai afetar essa geração mais nova, né? Porque os grandes problemas do nosso planeta, eles vão se acentuar muito daqui a 30 anos, mais ou menos, lá para o ano 2050, é quando se prevê que, se nada for feito, haverá uma grande quantidade de tragédias climáticas, né? Inundações, terremotos, etc. Então, essa geração, como a da Greta, ela tem menos de 20 anos, mas daqui a 30 anos ela será uma senhora de 50 anos. E ela terá, então, que estar preocupada, porque a vida dela vai estar correndo um risco sério, se nada for feito. Mas, além disso, eu acho muito bom que a nova geração esteja preocupada com os problemas do nosso planeta, porque, afinal de contas, o problema é grave, a solução do problema precisa de energia, muita energia, e os jovens têm energia. Os jovens têm energia, os jovens votam, os jovens participam das eleições, e precisam saber escolher os seus dirigentes, os seus políticos. Então é importante que eles estejam envolvidos, porque representam uma massa enorme da população da Terra. E eu acho muito positivo o envolvimento dos jovens. Gostaria que houvesse um envolvimento muito maior do que o que existe. E sinto que no Brasil, principalmente, o envolvimento não é tão grande. Deveria ser, mas não é. Então, eu acho que o exemplo que essa menina dá ao mundo é extremamente positivo. Ela, não só o que ela faz é importante, mas o exemplo que ela passa para os outros jovens do mundo inteiro é que é mais importante do que ela faz. É o exemplo que ela passa.
É isso então, professor Paulo Feldman, muito obrigada, que ela sirva de exemplo para a gente aqui, né? Um abraço para o senhor.
Exatamente. Eu agradeço a oportunidade que vocês me deram, muito obrigado, é um prazer enorme poder falar com vocês. Estou sempre à disposição.
A gente que agradece o senhor ter aceitado o convite, professor. Muito obrigada, até uma próxima oportunidade.
Até a próxima.
Tchau, tchau.
Tchau. Até logo.
Thay, como a gente conversou aqui no episódio de hoje, falamos bastante com o professor Paulo Feldman sobre o papel do Brasil. Como é que o Brasil se saiu nesse fórum, né, que teve dois ministros de muito peso, que é o ministro da Economia, o Fernando Haddad, apresentando as propostas do Brasil, e também a ministra Marina Silva, ela que é muito respeitada fora do Brasil e foi aplaudida. Os ministros, eles tiveram a intenção de mostrar que o país saiu do caos da gestão de Jair Bolsonaro para voltar à normalidade em diversas áreas. A gente pode elencar algumas: a democracia, o meio ambiente, o combate às desigualdades e o respeito à diversidade foram pontos que o Brasil, digamos assim, bateu nesse Fórum Econômico Mundial.
E falando sobre a presença da Marina Silva, sobre o Brasil nessa questão da pauta ambiental, durante a participação no Fórum Econômico Mundial, a ministra do Meio Ambiente cobrou que os países desenvolvidos cumpram com os compromissos firmados no Acordo de Paris na Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática de 2015, a COP21. Pediu também que eles garantam o financiamento da proteção ambiental. A ministra cobrou o que foi estabelecido nesse acordo e disse o seguinte, abre aspas: "Nós temos uma boa regulação global, mas faltam os investimentos. Os 100 bilhões de dólares, que eram compromisso dos países desenvolvidos, ainda não foram aportados." Fecha aspas. O acordo, ele previa aí 100 bilhões de dólares, aproximadamente 511 bilhões de reais na cotação atual, por ano, esse valor por ano, até 2020, para a mitigação e adaptação, aumentando significativamente o financiamento de adaptação em relação aos níveis atuais, fornecendo tecnologia apropriada e apoio de desenvolvimento de capacidades.
Não há dúvida que a Marina Silva, ela brilhou nesse evento, até a imprensa internacional elogiou, ela foi aplaudida, né, como a gente falou, mas o que eu mais gostei foi do encontro dela com a Greta Thunberg, aquela ativista que foi presa por protestar numa mina de carvão na Alemanha. Chegamos até a comentar esse assunto aqui na redação, que ela foi presa com um sorriso no rosto, né?
Em off nós comentamos sobre isso. Marina Silva brilhou, e o que vai brilhar agora nesse episódio do Mundioca é o mundo bizarro que tá chegando por aí.
Mundo bizarro.
Melina já confessou aqui para mim, para os nossos ouvintes, que não gosta dos animais com asas, né?
Não, na verdade eu gosto, mas eu tenho medo.
Tem medo, principalmente pombo. Eu já confessei que tenho medo, principalmente de insetos, mas qualquer bicho me assusta.
Pois é, você gosta deles, mas
eu
eles
gosto.
Lá, você aqui, né?
Exatamente isso. Sapo. Tem alguma história com sapo, Melina? Alguma história traumática?
Eu não. Não gosto muito, assim, não gosto muito de me aproximar, mas não tem nada contra.
Eu também tô junto contigo nessa aí.
Eu não acho eles bonitos.
Também não
confesso.
Acho. Eu tenho um pouquinho de nojo. E olha que eu já vi sapo pequenininho, assim, de perto. Mas olha só essa história de hoje. Se eu me deparasse com um animal como esse, meu Deus. Guardas florestais encontraram na Austrália um sapo gigante, que pode ser considerado o maior do mundo da espécie. A descoberta foi feita por uma guarda florestal e bióloga no Conway National Park, no norte da região de Queensland. Em entrevista à mídia local, ela afirmou que localizou o animal quando estava andando pela mata e tropeçou em algo grande e denso. Quando olhou para o chão, ficou surpresa ao perceber que era um sapo, mas com características fora do comum. Segundo essa bióloga, o sapo pesava aproximadamente 3 quilos, semelhante ao peso de um bebê recém-nascido médio. Meu filho nasceu com menos que isso.
É mesmo?
Nasceu
gracinha.
Com 2,240. O sapo tá mais gordinho do que ele no momento do nascimento.
Só que não é tão bonito, né?
A bióloga e a equipe dela acham que esse pode ser o maior sapo cururu já registrado e o apelidaram de Todzilla, em referência ao tamanho. A equipe dela, junto com essa bióloga, eles colocaram o Todzilla em um recipiente e o retiraram da natureza para ser estudado pelo Departamento de Meio Ambiente e Ciência da cidade. Esse departamento informou que sapos com peso semelhante ao desse encontrado pela bióloga são muito raros, mesmo assim. Esse sapo, que era uma fêmea, não deve crescer mais. Ainda bem, né?
Ainda bem, era só o que faltava.
Imagina ultrapassar o nosso peso. Meu Deus.
Aí seria difícil, né?
Bem difícil.
No meu caso, passar uns 60 quilos é complicado, já pensou?
Já pensou? Mas um sapo de 3 quilos assusta. Deus me livre. Godzilla na versão sapo. Será que se beijar ele vira um príncipe gigante?
Eu prefiro não.
Prefiro não tirar a prova, né? Bom, esse foi o Mundo Bizarro de hoje. isso então, Melina. Assim colocamos ponto final em mais um episódio do Mundioca. Se você não acompanhou tudo que aconteceu na semana, né? O Fórum Econômico Mundial terminou no dia 20 de janeiro. Vou te dar uma dica. Sputniknewsbrasil.com.br, lá tem várias reportagens sobre esse evento, sobre declarações dos representantes do governo brasileiro. Vale a pena você se manter atualizado lá no site da Sputnik. E aí aproveita, clica lá na aba do Mundioca também para conferir os episódios aqui do nosso podcast.
Segue a gente, fica de olho nesse episódio, porque a gente tem certeza que o que aconteceu em Davos vai continuar reverberando, vai continuar repercutindo. Isso que é bom de ouvir o Mundioca.
É isso. Para seguir a gente é só ir lá no Twitter, @mundioca.com.k. Beijo então para você, hein, Melina?
Beijo, tchau, tchau.
Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.